Boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa sessão plenária. Peço aos seus agentes de autoridade que abram as galerias destinadas ao público. E vou agora pedir à senhora secretária da mesa, deputada Maria da Luz Rosinha, que logo que haja silêncio na sala proceda à leitura do expediente. Há um certo nervosismo de fim de aulas na sala, mas não é caso para tanto. Senhora deputada Maria da Luz Rosinha, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a anunciar a entrada do Projeto de Lei 231, da iniciativa do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e outros do Partido Socialista, baixa à 13ª Comissão. Projeto de Lei 233, Sr. Deputado Bruno Dias e outros, do PCP, baixa à 5ª Comissão. Projeto de Lei 236, Sra. Deputada Paula Santos e outros, do PCP, baixa à 6ª Comissão. Projeto de Lei 232, Sra. Deputada Sara Velez e outros, do Partido Socialista, baixa à 13ª Comissão. Projeto de Resolução 165, Sr. Deputado João Dias e outros do PCP, baixa à 7ª Comissão, em conexão com a 6ª. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então iniciar a ordem do dia da sessão de hoje. Permito-me recordar a todos os grupos parlamentares que hoje teremos dois momentos de votações e, portanto, dois momentos de verificação de quórum. O primeiro momento de votações é no fim deste primeiro ponto da ordem do dia. Para apresentar a proposta de lei número 19/15 do Governo, que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento estrangeiros do território nacional, dou a palavra à Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o diploma que se apresenta a debate esta tarde prevê cumprir quatro objetivos fundamentais. O primeiro, honrar o compromisso do Estado português celebrado há um ano, em julho de 2021, com os países da Cplp, para que haja um acordo de mobilidade laboral e que permita agilizar os procedimentos. Em segundo lugar, que o Estado português continue a poder fomentar a organização de fluxos regulares, seguros e ordenados, contribuir para reduzir substancialmente aquela que é a imigração irregular e, por fim, executarmos na ordem jurídica nacional todos os regulamentos de Schengen relativos ao estabelecimento, ao funcionamento e à utilização da informação de Schengen, que em 2018 ditaram a reconfiguração e, por isso mesmo, um sistema de Schengen chamado o SIS-2. Se estes objetivos são nobres, eles exigem que possamos, no Estado português, atrair imigração regular e integrada e alterar a forma, sobretudo, alterar a forma como a administração pública, ao longo dos tempos, trata aquelas que são as pessoas que aqui chegam para trabalhar, para viver ou mesmo para estudar. E por isso mesmo, aquilo que se prevê com esta proposta de lei é, em primeiro lugar, a agilização da concessão dos vistos de estada temporária e de residência para cada cidadão abrangido pelo acordo de mobilidade referido há instantes, para os estudantes já admitidos em instituições de ensino superior, dispensando-se assim, como regra, o parecer prévio do CEF, que constitui um obstáculo neste momento a esta regularização, mas permitindo a garantia que o consulado deve dar, consultando diretamente o SIS-2 e podendo recusar um visto em cada caso de indicação negativa neste sistema de informação Schengen. Em segundo lugar, senhoras e senhores deputados, criação de um visto para a procura de trabalho, que me parece um passo absolutamente importante no Estado português, porque possibilita a entrada em Portugal a estrangeiros que queiram aqui procurar trabalho pelo período de 120 dias, extensivo a mais 60 dias, significa que, não tendo conseguido encontrar um trabalho neste período de tempo, pode ainda ser estendido. Em terceiro lugar, alargar a possibilidade da concessão de visto de estada temporária e visto de residência aos profissionais que trabalhem remotamente. Hoje a realidade do trabalho e da organização do trabalho é totalmente diferente e por isso é permitir que aqueles que trabalham, que são chamados os nómadas digitais, possam ter também um visto de residência, independentemente de serem ou não os empreendedores, mas que tenham esta facilidade. Em quarto lugar, a possibilidade dos vistos de estada temporária ou de residência terem como finalidade o acompanhamento da família e não o reagrupamento familiar, mas que possam vir acompanhados dessa família. Senhoras e senhores deputados, estas são as alterações essencialmente introduzidas nesta lei de estrangeiros, com três fundamentos essenciais. Em primeiro lugar, continuarmos a acolher e a integrar bem aqueles que aqui chegam. Em segundo lugar, agilizar procedimentos para os vistos de residência ou para os vistos de trabalho. E em terceiro lugar, garantir a redinamização da nossa economia com mais mão de obra em Portugal. Mão de obra essa que também é muitas vezes qualificada, ficando agora naturalmente à disposição das perguntas que as senhoras e senhores deputados queiram aqui colocar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Ministra tem dois pedidos de esclarecimento. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também, Sra. Ministra. Sra. Ministra, o debate que nos traz aqui hoje foi feito à pressa porque o Governo o quis que fosse à pressa. Toda a oposição, sem exceção, pediu que não fosse assim e a Sra. Ministra insistiu por algum desígnio que nós não conseguimos compreender qual é na pressa de aprovar este diploma. Mas já agora era importante talvez, Sra. Ministra, que pudesse esclarecer isto. O que é que o país vai ganhar sem o visto prévio do CEF? Era importante explicar isto. O que vai ganhar é todos a entrar de qualquer maneira, sem qualquer controle policial à entrada. Uma exceção dentro da União Europeia, que põe em causa as nossas fronteiras e que põe em causa as fronteiras da União Europeia toda. É o venham de qualquer maneira. Venham que nós temos cá subsídios para vos dar, enquanto não temos para dar aos que cá precisam verdadeiramente de subsídios. Esta PPL, Sr. Presidente, acaba com o visto prévio do CEF, o que não é normal para quem quer extinguir o CEF. Esta PPL acaba com os vistos para os casos de nómadas digitais e atribui com extensão maior a sua atribuição. E acaba com o contingente global de emprego e de oportunidades que sempre esteve em vigor na legislação nacional. Basicamente, o que estamos a dizer, Sra. Ministra, é isto. Não interessa se há emprego ou não. Venham, venham de qualquer maneira, venham cobrar que salários venham, venham, haja emprego ou não haja, que a economia portuguesa está cá para vos sustentar. Que triste país este, que não consegue sustentar os seus, mas quer sustentar com subsídios os que vêm de fora. Não é justo, não é correto e viola aquilo que de mais profundo temos, que é fazer que Portugal e os portugueses sejam o primeiro objetivo da nossa atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Sra. Ministra, em relação à proposta que o Governo aqui nos traz hoje, o PAN considera que há algumas alterações que vê como positivas, nomeadamente destacamos a criação do visto para a procura de trabalho e a simplificação de procedimentos e não fazer depender do visto prévio do CEF os vistos de residência temporária a cidadãos nacionais de um Estado que esteja em vigor o acordo da CPLP, porque ao contrário de alguns, nós compreendemos que Portugal tem um grave problema de falta de mão de obra, tem um grave problema de envelhecimento demográfico, a par daquilo que é a crise humanitária que assola não só a Europa e o mundo. Portanto, há valores que de facto são transversais e que acompanhamos nesta iniciativa. No entanto, não podemos deixar de referir que há aqui alguns aspectos com os quais nos geram algumas dúvidas e gostaríamos que houvesse aqui abertura para alguma alteração. Não podemos deixar de referir que a previsão do reforço das medidas no âmbito do controlo das fronteiras e de imposição de normas mais restritivas reforçam aquela que tem sido vista como uma militarização de fronteiras e que tem sido adotada na Europa. Aliás, a que tem sido chamada a Europa Fortaleza, às portas da qual já morreram mais de 40 mil pessoas, posição na qual o PAN não se revê. O Governo tem legislado nesta matéria, mas há aqui quase que um ignorar da extinção do CEF. Gostaríamos de saber, Sra. Ministra, em que pé estamos nesta situação, que alterações ainda vão ser feitas para que efetivamente possamos perceber como é que o regime do asilo e da entrada e permanência de pessoas em território nacional vai ser feito.
Tem de concluir, Sra.
Estou mesmo a concluir. E depois, por outro lado, também, como é que se vai evitar que esta burocracia não seja estendida a outros processos de regularização, até na sua própria delonga. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado André Ventura, talvez a primeira grande diferença é que há mesmo uma divergência de fundo entre nós sobre aquilo que deve ser o acolhimento de estrangeiros, como olhamos para as políticas de imigração, como olhamos para a mais-valia que estas pessoas trazem ao nosso país e, portanto, não haverá muito a discutir consigo. Porque para nós, para o Governo, não há os nós e os outros. Para nós há mesmo a necessidade de haver uma política de acolhimento e de integração que garanta um tratamento de igualdade de direitos e deveres, mas sobretudo que se respeite a dignidade da pessoa humana. E quero que o Sr. Deputado saiba, os vulneráveis que estão em Portugal têm uma resposta do Estado e de um Estado social forte que lhe responde com a proteção social. E aqueles que aqui chegam, que fogem às alterações climáticas, que fogem a guerras e que fogem a ditaduras, merecem uma nova oportunidade nas suas vidas e merecem um país que os acolha para realizar os seus sonhos e os seus projetos de vida. E é isso que estamos a fazer com este nosso projeto. É por isso, senhoras e senhores deputados, que a diferença é muito abismal entre nós. É que o projeto que o senhor deputado apresenta a esta Assembleia da República é fechem-se as fronteiras. E o projeto que nós apresentamos no Governo é dizer simplifiquemos e agilizemos a entrada de estrangeiros em Portugal e digo-lhe o que é que o país ganha, Sr. Deputado. O país ganha porque enriquece na diversidade. O país ganha porque enriquece na cultura. O país ganha porque enriquece na demografia. O país ganha porque ganha na economia e porque ganha em garantir uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais solidária. Princípios, aliás, que o Sr. Deputado desconhece quando faz o discurso dos nós e dos outros.
Senhora Ministra,
senhoras e senhores deputados, termino já, Sr. Presidente. Senhora Deputada Inês Sousa Real, para lhe dizer que o diploma que há de surgir na reestruturação do CEF sobre a nova Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo será ainda mais para agilizar e desburocratizar e será nessa sede que outras alterações serão introduzidas.
Muito obrigado. Muito obrigado, Senhora Ministra. Para apresentar os projetos de lei número 210, 211 e 212, tem a palavra o deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Estrangeiros e compatriotas, todos somos humanos, todos ao nascer temos a mesma dignidade inalienável. E é isso, é nisso em que acredita a Constituição da República Portuguesa, é isso naquilo em que acredita a República Portuguesa e é por isso que assinamos e somos parte do direito internacional que nos obriga a respeitar esses mesmos princípios. Nós, ao termos uma lei de estrangeiros, devemos fazê-la reger por três princípios fundamentais: o que é justo para as pessoas, o que é bom para a coesão nacional, o que respeita o direito internacional. E ao fazê-lo, sejamos claros, nós não estamos a fazer um favor a ninguém. Nós estamos a cumprir com direito o mesmo que queremos que seja respeitado no caso dos nossos imigrantes portugueses no estrangeiro. Nem mais, nem menos, a mesma igualdade que damos é a mesma que exigimos para os nossos. E é por isso que em relação a este projeto de lei e às iniciativas que o LIVRE apresenta, aquilo que queremos é distinguir claramente.